Secretário de Estado. Eu tenho esta incumbência de substituir a pedido do Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, que está impedido neste momento numa outra reunião, de substituir efetivamente à frente dos trabalhos desta reunião, pelo menos até à sua chegada. Temos hoje connosco o Sr. Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e das Comunicações. No âmbito do processo legislativo 183 décima e da proposta de lei 116 décima. E vamos dar início a estes trabalhos, como é habitual nestas ocasiões. Eu daria em primeiro lugar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, fim do qual, fim da intervenção, passaria a palavra aos Srs. Deputados, que colocarão as questões que entenderem por convenientes relativamente às matérias que estão em análise. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente e membros do Grupo de Trabalho da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações e da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, Srs. Deputados, enfim, a proposta de lei número 116 que hoje discutimos nesta audição define o regime jurídico que estabelece a qualificação profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos e pela fiscalização e direção de obra. Esta proposta de lei pretende revogar na sua totalidade o Decreto 7373, de 28 de fevereiro, que regula a qualificação dos técnicos responsáveis pela elaboração de projetos apenas de obras sujeitos a licenciamento municipal. Como sabem, este decreto sobreviveu desde a sua entrada em vigor a sucessivas alterações dos regimes de licenciamento municipal e, se por um lado se tratou de uma legislação que foi importante e inovadora, à data da sua publicação, constata-se hoje a sua completa desatualização e desadequação em face dos padrões em que hoje vivemos, bem sobretudo como a sua insuficiência e ineficácia em face da evolução e das exigências que hoje são tidas no setor da construção. Portanto, o decreto surgiu numa época, respondendo a um conjunto de solicitações, numa época em que a aprovação que obrigou à aprovação deste diploma de um regime que hoje diríamos que não é exigente no que toca à qualificação dos técnicos de construção. Nesse contexto, tinha muito a ver com a conjuntura do decreto-lei na altura e da situação económica que se vivia nessa altura. Hoje a situação é muito diversa, o paradigma mudou radicalmente e as premissas que motivaram, portanto, essa aprovação desse decreto deixaram de existir, tendo surgido, obviamente, um outro tipo de preocupações cuja salvaguarda e concretização passaram a ser exigidas e que, dentre estas, destaque-se o desiderato de incrementar a qualidade, a segurança e a durabilidade das edificações e, portanto, assegurar, neste contexto, uma efetiva proteção dos direitos dos consumidores, do meio ambiente, do ordenamento do território e da estética. Neste contexto, as normas previstas no Decreto 7373 tornaram-se, como eu já disse, obsoletas, desnecessárias, insuficientes, ineficientes e incompatíveis com estes princípios que hoje temos sobre a mesa. Como eu disse, o 73, enfim, versa exclusivamente sobre obras sujeitas a licenciamento municipal, portanto, não é aplicável às empreitadas de obras públicas enfim, não regulam um conjunto de atividades técnicas inseridas na cadeia do processo construtivo que hoje são essenciais para a obtenção de uma maior qualidade na edificação, nomeadamente tendo em conta enfim, a segmentação das funções que hoje existem em termos de obra. Portanto, no nosso lado, enfim, perante esta situação e perante um consenso que se gerava nos grupos e associações profissionais ligadas ao setor, enfim, trabalhámos com o sentido de alterar o regime vigente. Aliás, recordo bem que neste contexto também, a quando da audição da iniciativa legislativa de cidadãos, nos comprometemos de alguma forma a apresentar este projeto que, entretanto, apresentámos mais tarde, tentando, obviamente, dar um passo firme e orientado para uma verdadeira e profunda reforma deste regime. Nessa altura, enfim, fizemos um trabalho ouvindo os diversos atores do setor, tendo-os estimulado a participar nesse trabalho, portanto, de alguma forma, tentámos consensualizar e consensualizámos em grande medida o diploma, sendo certo que o diploma nunca é um diploma fácil, porque mexe, obviamente, com a atividade profissional de muitos milhares de portugueses, e, portanto, mas entendemos que era a altura de fazer esta reforma e de fazermos uma revisão total, integrada e pensada de forma global, garantindo uma regulação coerente e articulada desta matéria. E pretendemos, com esta proposta de lei, reequacionar a natureza e extensão da intervenção dos agentes no processo construtivo, contribuindo para que surjam cada vez mais projetos de qualidade, acompanhados de uma correta e competente execução das obras públicas e particulares. Enfim, como disse, ouvimos diferentes intervenientes, desde os governos regionais, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, às ordens de arquitetos e engenheiros, à Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos, a Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, a Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia, sindicatos, a Associação Nacional de Designers, a Associação Portuguesa de Projetistas, as Federações de Empresários, enfim, a Associação Portuguesa de Seguradores, e na audição destas entidades, enfim, foi possível atingir uma versão final, que é aquela que submetemos ao escrutínio da Assembleia, que ainda hoje estamos aqui a discutir. Relativamente à proposta, destaco como linha de orientadora a definição clara das áreas de competência, qualificações, deveres e responsabilidades dos técnicos que participam no processo construtivo, incidido principalmente nos seguintes princípios e regras. Aplicação, quer às operações urbanísticas particulares, quer às empreitadas de obras públicas, portanto, ultrapassando uma limitação clara de 73-73. A salvaguarda da legislação especial, mantendo a sua aplicação subsidiária às matérias não reguladas nesses diplomas especiais. A assunção como regra e uma equipa da existência de uma equipa de projeto, tendencialmente multidisciplinar e atuando sob a orientação do coordenador de projeto, a quem incumbe elaborar todas as peças escritas e desenhadas. A previsão dos deveres e funções principais dos intervenientes no processo construtivo, bem como da responsabilidade a que ficam sujeitos. A reponderação das qualificações dos técnicos para a elaboração de projetos em função da especificidade e especialização da sua qualificação. Neste contexto, atribuímos como regra a elaboração de projetos de arquitetura a arquitetos, de projetos de engenharia a engenheiros e engenheiros técnicos e de projetos de espaços exteriores a arquitetos paisagistas. A previsão de níveis diversificados de capacidade de atuação dos diversos técnicos no desempenho das funções de fiscalização de obra e de diretor de obra. A consagração e disciplina do dever de assistência técnica, quando necessária para assegurar a correta execução do projeto elaborado ou quando solicitado pelos demais intervenientes na realização e fiscalização dos trabalhos de construção. A consagração, a par da responsabilidade civil profissional decorrente da violação de deveres contratuais e extracontratuais, de uma responsabilidade civil solidária, imperativa, entre técnicos intervenientes na elaboração de projetos, execução e fiscalização dos trabalhos de construção. A obrigatoriedade de celebração de contrato de seguro de responsabilidade civil para o desempenho de qualquer das funções reguladas neste diploma. E, finalmente, a previsão de um regime transitório de 5 anos, visando permitir a quem hoje pode desempenhar estas tarefas, não apenas a aquisição das habilitações necessárias para a realização das funções reguladas por estes novos preceitos, caso seja pretendida, mas também a reconversão dos técnicos afetados pela nova regulamentação. Com a concretização desta proposta de lei e também com projetos adicionais que, entretanto, fomos elaborando, e recordo o Código dos Contratos Públicos, que, entretanto, já foi aprovado e que entrará brevemente em vigor, procurou o Governo elevar o grau de exigência ao nível das qualificações dos técnicos e agentes envolvidos no fenómeno indicativo e redefinimos as capacidades profissionais dos técnicos, adequando-as à diversificação e especialização da formação existente nos dias de hoje, aumentando, portanto, a exigência ao nível das qualificações e impondo a sua responsabilização pelos atos que desenvolvem. Os resultados, portanto, do nosso objetivo principal com a revisão deste decreto é um incremento da qualidade da edificação, atuando nos vários níveis de processo construtivo, e acredito que este conjunto de normas propostas pelo Governo se irá traduzir em ganhos reais de eficácia, repercutindo-se positivamente no ordenamento do território e no ambiente e contribuindo decisivamente para a melhoria da qualidade da edificação e para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra aos representantes dos diversos grupos parlamentares que quiserem intervir nesta audição. Guardem inscrições. Deputado Maria José Gamboa, Jorge Machado. Deputado Maria José Gamboa, em primeiro lugar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado, melhor dizendo, muito boa tarde, Sr. Secretário de Estado, e boa tarde também à equipe que o acompanha. Muito obrigada por todas as informações que nos trouxe aqui, partilhando com o Sr. Secretário de Estado algumas preocupações decorrentes das audições que também fizemos agora em fase de especialidade. E uma das questões que nos preocupa, decorrente destas audições, é o problema dos seguros. A Associação Nacional das Seguradoras, acho que é assim que se chama, veio aqui dizer-nos que não conseguirá cumprir os serviços que esta proposta envolve. Não conseguirá porque, por efeitos quantitativos e também pelos próprios riscos que as seguradoras entendem que esta proposta contém. Eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos pudesse dar uma visão sobre o problema dos seguros, como desencadear este processo do seguro obrigatório e simultaneamente solidário, que é exatamente a matriz das preocupações que aqui nos trouxeram. Depois, colocar-lhe também a questão, o que atravessou muito aqui a nossa discussão foi também o problema dos ATAIs, que é um grupo profissional que digamos, que nos incomoda muito, no sentido da solidariedade com um grupo tipo, digamos, e como eles se sentem tratados ou como eles vivem esta transição que a lei comporta. Nós percebemos que o Governo nos faz uma proposta de um período transitório de 5 anos. Por exemplo, a Ordem dos Engenheiros veio aqui fazer-nos uma proposta de um período transitório de 10 anos. Gostava que nos explicasse porque é que o Governo escolheu 5 anos. A Ordem dos Engenheiros dá para os seus 10 anos uma temporalidade necessária a quem está no mercado de trabalho, a quem tem que fazer um conjunto de adaptações à vida real e opções de formação, que demorarão mais tempo a aderir, mais tempo também a estudar. Mas, por certo, o Governo terá tido uma justificação para encontrar estes 5 anos. E uma outra questão, que também, curiosamente, que se passou aqui esta audiência, foi a seguinte. Várias organizações, a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Engenheiros, colocaram-nos aqui uma questão importante. Dizem os organismos o seguinte, dizem que os mesmos profissionais na administração pública não estão sujeitos ao mesmo controle das ordens, não estão sujeitos à mesma verificação que o técnico, que o arquiteto ou que o engenheiro cá fora para o registro privado está. E chegam até a pôr a questão de haver muito menos exigência na verificação da construção da obra pública feita por técnicos, engenheiros, portanto, de arquitetos e engenheiros técnicos, da própria administração pública. Eu gostava que nos pudesse dar alguma informação ou alguma clarificação acerca desta preocupação que estes dois grupos profissionais trouxeram até nós. E por ora é tudo. Muito obrigada.
O Sr. Secretário depois responderá no final. Eu daria a palavra então agora ao Deputado Jorge Machado, do princípio.
Muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Depende, isto é. Há regiões e regiões do nosso país em que uns dizem bom dia, outros dizem boa tarde. O meu critério é bom dia, porque ainda não almocei. Portanto, bom dia a todos. Algumas questões relativamente a esta problemática que é até alvo de discussão, até internacional, com diferentes soluções adotadas em diferentes países. Com muitas particularidades que são suscetíveis de conflituar. Há aqui este diploma é uma manta de retalho de interesses, que às vezes é difícil conciliar, interesses legítimos, diferentes profissões. E a primeira pergunta que lhe coloco, Sr. Secretário de Estado, é precisamente esta. Porquê que nós optamos no diploma por estipular, ter como critério as qualificações e não a qualidade do projeto? Porquê? Há outros países que adotaram um sistema em que o crivo dos projetos é passado pela certificação da qualidade. Por pessoas que avaliam os projetos e depois o mercado naturalmente seleciona quais são os técnicos adequados para passar naquele crivo de qualidade. Porque é que nós optamos por um diploma que aponta claramente pelo espartilho das qualificações, isto é, esta classe profissional faz isto, aquela faz outro tipo de projetos, e não optamos por um sistema de certificação de qualidade dos projetos que permitisse passar isso. Eu julgo que são os ingleses que têm esta experiência, que têm tido resultados bons. Porquê? Porque aí passamos a ter profissionais devidamente qualificados, sejam eles das próprias autarquias, sejam eles... Há países que têm até pessoas que fazem essa avaliação como trabalhadores independentes, que fazem a certificação dos projetos, não passamos tanto por esta confusão de ter que dar a uns o projeto de arquitetura ou a outro o projeto de engenharia. E preocupar-nos mais na qualidade do projeto e nas pessoas propriamente ditas, nos utentes. Esta seria a primeira questão. Segundo, isto para esta comissão é extremamente complicado, gerir estas sensibilidades todas entre engenheiros, agentes técnicos, arquitetos paisagistas, todas esse elencar de profissões. Mas há aqui uma profissão, não quero ver, há aqui uma profissão que claramente sai destacada, porque os primeiros diplomas, por isso simplesmente, eliminavam esta profissão, que são dos agentes técnicos. E isto suscitou aqui no plenário da Assembleia da República um conjunto de intervenções, até consensuais neste aspecto, de que os agentes técnicos não poderiam ser tirados do tapete de um momento para o outro e ficarem sem profissão para exercer. O Governo opta por um período transitório de 5 anos para a sua qualificação. A pergunta que eu lhe deixo já foi aqui feita, referida, qual foi o critério. Nós acreditamos que é preciso alargar um bocadinho este período, porque os 5 anos para a qualificação pode não ser suficiente, porque são pessoas que trabalham, não é? Então, no mercado de trabalho, portanto, conciliar estudos com o trabalho pode ser difícil e exigir um bocadinho mais de tempo. Mas há um outro problema que se levanta, é o da articulação com o Ministério do Ensino Superior. É que nós sabemos que continuam a sair agentes técnicos em que, na sua descrição das habilitações com a qual vão sair, é-lhes dito que podem assinar projetos de arquitetura. Ora, nós estamos a perpetuar um problema. Nada adianta nós termos os 5 anos, ou os 7 anos, ou os 10 anos, como propõe a Ordem dos Engenheiros, de período transitório, se o Ministério do Ensino Superior continuar a permitir a saída de técnicos que têm a expectativa de assinarem projetos de arquitetura. Ora, isto precisa ser resolvido. E, portanto, há aqui um problema. Vamos definir o que é que fazem os agentes técnicos, qual é a qualificação com a qual eles podem contar assim que saem dos cursos. É acompanhar obras, é fazer... qual é a qualificação? Agora, se deixarmos este problema perpetuar-se, nada adianta termos aqui um período transitório, porque depois vamos ter novos profissionais com expectativas, legítimas expectativas, de assinarem projetos de arquitetura e depois não poderem, devido à alteração do diploma. E para já, eram as perguntas que queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, obrigado pelas informações que aqui nos traz. Começa a ficar facilitada a tarefa dos deputados que vão falando a seguir. E, portanto, as questões aqui colocadas, quer pela Dra. Maria José Gamboa, quer pelo deputado Jorge Machado, são aquelas que, em princípio, também teria para colocar, quer no que diz respeito ao período transitório de entrada em vigor do diploma e para a possibilidade dos agentes técnicos. Nos agentes técnicos, gostaria só de precisar aqui uma questão, porque ela foi-nos, ao longo de todas estas audições que fomos tendo, ela também surgiu. É a possibilidade de, para algumas obras de relevância diminuta, poder os agentes técnicos também poderem fazer esse tipo de obras. Primeiramente, algumas obras rurais, algumas obras de pequenos muros de suporte, pequenas vedações, coisas desse género, poderem eles próprios fazer. Porque a realidade, o país é este que temos, a realidade é esta. Nós temos, hoje, proprietários de gabinetes de engenharia e arquitetura que são detidos por agentes técnicos. E, portanto, têm que contratar depois engenheiros e arquitetos para eles, mas temos a possibilidade. E, portanto, além do período transitório que parece necessário aqui, muito necessário para o efeito, para poder haver uma adaptação, e foi o que foi surgindo ao longo dos tempos, ao longo dos anos, alguns destes agentes técnicos de engenharia e arquitetura são hoje já engenheiros técnicos, porque houve um período transitório ali, meados dos anos 80, para eles poderem fazer uma formação complementar e ficarem com o curso de engenheiros técnicos. E, portanto, essa era uma realidade que eu gostaria de saber qual era a sensibilidade do Governo para essa possibilidade e para podermos introduzir aqui, porque na discussão da especialidade surgiu essas hipóteses, e, portanto, já agora poderíamos ver qual era o trabalho que daqui poderia ser deste grupo de trabalho. Há uma questão também que foi aqui levantada por alguns grupos profissionais. O deputado Jorge Machado disse que há aqui grupos de interesses, obviamente, de interesses legítimos, e há os aqui, são conflituantes, alguns, outros são a procura de encontrar mercado de trabalho para eles próprios. Eu estou-me a lembrar aqui dos designers que dizem, não, o projeto devemos estar lá sempre nós também, e devemos ser nós também, ou termos a possibilidade de sermos também os diretores do projeto, os coordenadores do projeto, o coordenador da equipe, que neste momento está exclusivamente nas duas propostas, exclusivamente para engenheiros e para arquitetos. Gostaria de saber também qual é a posição do Governo nesta matéria. Não tenho nenhuma posição de princípio relativamente a isto. Estou apenas aqui, no que fomos ouvindo e naquilo que fomos conversando, qual é depois aqui, o que é que no final nós poderemos aqui encontrar de consensual, de forma a permitir àqueles que estão no mercado, àqueles que são os atores do mercado, conjuntamente com aquilo que é a atividade reguladora do Estado e aquilo que o Estado deve regular e deve orientar no mercado. Até porque o deputado Jorge Machado dizia que em alguns países optou-se por outras situações. Há países onde muita da construção já é pré-fabricada. Há muitos países onde eu chego à empresa e digo, eu quero aquela casa tipo. E eles chegam ao terreno e implantam a casa. Quer dizer, o único trabalho que aqui é feito é quase a topografia, onde se ela fica orientada mais para um ponto cardeal ou para outro. E, portanto, esse não é a nossa tradição, não é o nosso... A nossa sociedade não é assim. Nós, se fizermos um projeto, se for feito um plano de pormenor de uma determinada zona, um dia que as casas são do tipo não sei quantos, ou até se construir a casa tipo, com certeza que a seguir cada um há de construir a sua casa de forma um bocadinho diferente da do vizinho. E vemos isso até em construções das próprias autarquias, em autoconstrução, por exemplo, para a habitação social, ou em construções em banda, para depois elas depois são sempre muito personalizadas, mais que não seja um bocadinho de azulejo lá com uma imagem de um santo ou de alguma coisa. Mas, ou seja, a ideia era saber qual é a posição do Governo também relativamente a esta questão e a esta matéria. Referiu-se o Sassado, e obviamente bem, a realidade de hoje é completamente diferente do que era do 73-73. Primeiro pelas exigências técnicas que hoje são necessárias e que não eram na altura, depois pela evolução dos próprios materiais, da própria sociedade. Há dias aqui numa das audições estamos aqui a verificar, há cerca de 12 projetos diferenciados de engenharia e arquitetura que intervêm num processo de licenciamento de uma simples moradia. Engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletrotécnico, são cerca de 12. A estabilidade, o isolamento térmico e acústico. Bem, e portanto, hoje é necessário ter um bocadinho isto minimamente regulado, saber minimamente quem é quem dentro deste projeto e quem faz o quê. E portanto, se para o projeto privado e do licenciamento municipal, que já está muito interiorizado, o mesmo não acontece relativamente a projetos de iniciativa pública, seja das autarquias, seja do Estado. As autarquias assumem o projeto como projeto de autarquia, e quem faz o projeto, às vezes, nem sempre é necessariamente o profissional que, se fosse privado, teria que fazer, e de acordo com a orientação que agora é dada na lei, ou na proposta de lei, é assim. Convinha também termos aqui a certeza de que depois, por parte das entidades públicas, isto vai acontecer. Porque a doutora Magé dizia, e dizia bem, há engenheiros que trabalham para as autarquias e arquitetos que trabalham para as autarquias e para o Estado. Não são obrigados a estar inscritos na ordem e fazem atos de engenharia e de arquitetura, coisa que não é permitida para quem está na iniciativa privada. E, portanto, há esta realidade diferente que convinha também ser assegurada. Isto até para, em conjunto com o diploma que recentemente entrou em vigor da contratação pública, em que se exige que os projetos de execução, quando a obra é posta a concurso, estejam eles todos já devidamente organizados, devidamente orientados, para efeitos não só do preço, mas também das surpresas que possam surgir na execução da obra, portanto, convinha que todos estes profissionais tivessem um tratamento exatamente igual e muito previsível, porque senão nós temos a situação diferenciada, é que temos arquitetos que trabalham para a administração pública, em sentido lato, e que também fazem privado, e, portanto, e bem, e não, não, não,
Acho que até deve ser de incentivar. Eu, pessoalmente, entendo que um engenheiro ou um arquiteto de trabalho apenas para o Estado, se calhar, às vezes, pode não ter a mesma sensibilidade que aquilo que tem uma vivência diferenciada e que pode ter aqui, desde que não haja conflito de interesses, com o interesse público e o interesse privado que eles próprios representam. Não é? Não estou a aceitar que um arquiteto faça projetos para a Câmara onde trabalha e depois analise o projeto que apresenta. seria absurdo. Mas parece-me bem que possa ser atividade privada e, portanto, não faz sentido que ele, na atividade privada, tenha que estar inscrito na Ordem dos Arquitetos para fazer atos de arquitetura e depois, quando vai fazer o Centro Cultural que a Câmara Municipal vai fazer e que lhe encomendou o projeto ou que lhe disse a ele que ele faria o projeto, embaraja aqui uma orientação hierárquica, em termos de funcionário, deve haver aqui uma autonomia técnica que tem que ser regulada pela respectiva ordem e, portanto, era necessário que isto ficasse também salvaguardado. Qual era, o que é que o Sr. Secretário nos pode dizer para esta possibilidade, para nós podermos também, se não neste diploma, termos a certeza de que isto possa ficar garantido em termos de trabalho e em termos de execução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria a palavra agora à Sra. Deputada Mariana Ivec do Bloco.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, especialmente ao Sr. Secretário de Estado e à sua equipa. É como dizia a deputada Abel Batista, as perguntas difíceis na prática, ou pelo menos aquelas que resultam de maior dificuldade, estão feitas e isso é perceptível. De qualquer maneira, algumas considerações. Eu creio que a revisão do 73-73 é uma grande obra, não é? Esta revisão eu creio que foi ficando adiada e sucessivamente adiada por a sua dificuldade, mas na medida em que vamos adiando cada vez se vai tornando mais difícil, porque depois as articulações aos mais diversos níveis, quer às leis já existentes da contratação pública, até dos próprios PDMs, das questões ambientais e também dos processos educativos, até o de Bolonha entra também aqui, à medida que se vai adiante, se vai tornando mais difícil. De qualquer maneira, eu creio que é um processo audaz, não sei se o conseguiremos levar a bom porto. Tenho um pouco a certeza de que dificilmente ele sairá um processo perfeitamente consensual em todas as suas dimensões e envolvências, nomeadamente quando se toca em grupos que se foram cimentando ao longo dos anos por razões várias, não é? Portanto, se nós recuarmos a 73, verificamos o número de arquitetos que tínhamos no país e, por isso, a necessidade de responder na altura com outro tipo de profissões, a situação alterou-se nestes tantos anos, substancialmente, até nesta matéria, e hoje temos arquitetos no desemprego. Esta é um pouco também a verdade. Daí também a iniciativa dos cidadãos pretender dar a resposta a este problema, sendo que também é mais completa e exalta a qualidade do edificado, e isso é de saudar. Mas, portanto, as articulações são difíceis e eu penso mesmo que no final não conseguimos com certeza satisfazer todos os grupos e toda a conflitualidade de interesses que aqui existe e é do conhecimento. No entanto, eu creio que é a nossa missão do Parlamento, a proposta do Governo e esta maratona de audições que já foi repetida, quer na iniciativa de cidadãos, quer na proposta do Governo, tem tido o sentido de não é conseguir gerir as contradições, mas é torná-las cada vez menores. E, portanto, eu creio que mesmo assim dificilmente chegaremos a uma proposta absolutamente consensual. Bem, mas os consensos também nem sempre são o que determina, é preciso traçar-se o caminho. Eu creio que a essência da proposta de lei do Governo é correta, todos estamos de acordo que é necessário mudar e avançar para esta grande tarefa de alteração de uma legislação perfeitamente adequada obsoleta e que é absolutamente necessária. Agora, as perguntas estão feitas e eu creio que temos aqui que ter, não é ceder, mas ter em consideração algumas coisas. E parece-me que, por exemplo, se ouvirmos a Ordem dos Arquitetos relativamente aos períodos de transição, dir-nos-ão 3 anos chega e sobra, quase que do tipo desengomem-se. A Ordem dos Engenheiros, um pouco diferente, 10 anos, o Governo diz 5. Eu acho que tínhamos que aqui traçar, fazer aqui alguma, disse é triste tudo isto, e dar, alargar um pouco o espaço. Agora, o que verdadeiramente me preocupa, e foi levantado para a deputada Maria José Gamboa, e essa resposta eu queria muito clara, é a questão dos seguros. E creio que foi uma das coisas que mais me deixou preocupada, foi a posição das seguradoras que aqui vieram trazer, mais do que os grupos profissionais. Porque eu creio que isto tem vindo a evoluir. A própria Ordem dos Arquitetos, que no fundo é a promotora da iniciativa legislativa de cidadãos, veio vindo a evoluir numa situação muito extremada inicialmente, mas que hoje pronto, se torna perceptível a sua evolução. Mas esta questão dos seguros é para nós uma questão importante, até por aquilo que representa. E eu acho que esta clarificação teria que ser feita. Penso que o Governo trabalhou nesta matéria, contrariamente a outras, e devemos manifestar quando as coisas são positivas. Creio que trabalhou bem, tentou, pelo menos, gerir todo este conflito, ouvir muitas opiniões, e a proposta traduz isso mesmo, mas não deixa de ser necessário ainda melhorar alguns aspectos. E a nossa opinião, clarificada a questão dos seguros e também alargado, de certa maneira, o período de transição e tendo em atenção aquilo que é a opinião da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, para também não darmos a ideia de que surge uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos e agora mata-se. E, portanto, eu creio que isto também tem que ser acautelado e muito bem gerido com os próprios cidadãos, portanto, promotores da iniciativa, não é? Não podemos deixar de nenhuma maneira de transpassar a ideia de que há uma iniciativa muito importante e que todos entendemos que é um exercício de democracia importante e agora mata-se com a proposta do Governo. Portanto, acautelando estas 3 questões, acho que estamos em condições de avançar com a revogação do famigerado 73-73. E era só.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Cortinho Graça.
Agora numa nova faceta, António. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Secretário, gostava de lhe colocar uma questão que tem a ver com uma tónica que foi dominante, enfim, não direi em todas, mas em quase todas as intervenções por parte dos representantes das entidades que cá vieram, e que tem a ver exatamente com o processo de Bolonha, em concreto com a questão das qualificações profissionais, académicas, digamos assim, versus, no fundo, também aquilo que é a experiência depois prática no desempenho dessas funções. Um dos aspectos que me parece preocupante, eventualmente até para mais para situações do futuro do que tanto numa retrospectiva da situação ou daquilo que se passou, é sabermos quais são os graus de articulação entre a sua Secretaria de Estado e o Ministério da Ciência e Ensino Superior, e eventualmente isto porquê? Porque se é que ela existe, isto tendo em vista efetivamente a questão dos currículos académicos e sabermos efetivamente o que é que se está a passar nesse âmbito, se é que há diálogo, se é que há concertação, uma vez que é importante, isso foi manifestado por vários representantes dessas entidades, termos a garantia de que aquela pessoa que está a fazer um curso e que termina esse curso detém no final do curso as qualificações profissionais, não apenas a questão da designação do curso, as qualificações profissionais que são suficientes para que essa pessoa possa intervir em fases diversas, mas pelo menos numa das fases do processo com capacidade técnica de intervir de uma forma eficaz e, portanto, dando garantias, nomeadamente no caso das obras públicas, mas também no caso das obras que não são públicas, dando garantias de qualidade no âmbito da sua intervenção. Portanto, penso que seria útil nós sabermos do grau de articulação, do grau de diálogo futuro, aliás, passado, presente e futuro, entre estes dois, entre estas duas entidades no âmbito do governo. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra, obviamente, para responder a estas questões.
Muito obrigado. Sr. Deputado, bom, eu penso que as questões são basicamente as mesmas por parte de todos os senhores deputados, enfim, com, obviamente, determinadas nuances, mas gostava, enfim, elas, portanto, podem sintetizar em três ou quatro questões. Eu gostava, nomeadamente sobre algumas matérias que aqui foram transmitidas, dizer-vos que nós, quando trabalhámos este projeto, trabalhámos tendo em conta, enfim, diferentes premissas. E a premissa fundamental era aquela que resultava da avaliação que fazemos, enfim, da situação legislativa, que é, como há pouco disse, desadequada, ineficiente, etc, etc, etc. Mas também resultava, não apenas desta avaliação, também de um sentimento que tínhamos da dificuldade, enfim, de resolver este problema. Havia um problema e sabíamos que era um problema que é delicado. Portanto, tem uma delicadeza e, portanto, na forma como trabalhámos o problema, tivemos sempre em atenção essa delicadeza. E, em terceiro lugar, também enfim, estávamos a trabalhar tendo em conta uma própria decisão que a própria Assembleia da República tinha tomado, enfim, muito recentemente. E, portanto, enfim, não convém esquecer essa situação, porque ela também enquadra toda a forma como trabalhámos esta solução. Se recorda, enfim, os senhores deputados aprovaram por unanimidade, suponho eu, enfim, não tenho aqui essa, mas presumo que tinha sido por unanimidade, enfim, também não sei em absoluto, enfim, de acordo com os ritmos parlamentares, quais são as consequências dessa aprovação, mas aprovaram uma situação que definia que os projetos de arquitetura passam a ser assinados exclusivamente por arquitetos e que, enfim, um período de transição que é de três anos. Enfim, com uma particularidade para casos de projetos que estavam entregues. Bom, e esta é uma realidade que, enfim, entrou e pesou no nosso trabalho, como pesou a avaliação que fazíamos da desadequação do 73 e como pesou, enfim, a necessidade de trabalharmos com o bom senso, de darmos o tempo suficiente para ouvirmos todas as pessoas, dialogarmos, de encontrarmos soluções, enfim, que não sejam soluções de ruptura e que, provavelmente, por esse excesso de cautela, enfim, levem a que o diploma final tenha algumas situações que o Sr. Deputado também caracterizou e que eu revejo que provavelmente existe, tendo em atenção, digamos, as consequências, os problemas de ruptura que podiam criar com este diploma, num mercado que está perfeitamente, enfim, a funcionar, mas que funciona do nosso lado do Estado, do lado de quem tem que garantir a exigência, quem tem que garantir a qualidade, funciona menos bem. Mas, obviamente, essa não é a visão de quem está a prestar e a fornecer estes serviços. E é neste conjunto destas três, enfim, deste pilar, destes três pilares, que nós construímos esta matriz. E, portanto, nesse contexto, algumas das questões que os senhores deputados colocam, enfim, a resposta que me apeteceria dizer encontram-na essencialmente no diploma que os senhores deputados aprovaram por unanimidade e, enfim, e quase por aplauso, se eu me recordo as imagens televisivas desse dia. E, portanto, eu, neste contexto, não estou sequer a criticar o comportamento da Assembleia da República, porque, enfim, eu também me revejo em boa parte daquilo que foi aprovado nesse dia. E, portanto, a nossa proposta tem em conta estes três vetores, portanto, em aquilo que nós entendemos que é uma proposta equilibrada. Portanto, a questão do prazo. A questão do prazo dos 5 anos... pareceu-nos ser, enfim, face às posições que de alguma forma estavam extremadas, entre 3 e 10 anos, pareceu-nos ser o prazo suficiente para que pudéssemos acomodar as alterações que aqui estão, plasmadas. Aliás, eu quero recordar que a própria intervenção do deputado Diana Castelo,
não, Batista,
Batela Artista, Batista, tinha que, quando se referiu a estes elementos, enfim, que agora vinham, de alguma forma, vinham cerceadas as suas possibilidades de desenvolver o trabalho nas mesmas circunstâncias em que hoje desenvolve, referiu-se a eles como sendo proprietários de gabinetes de engenharia. Ora, efetivamente, o que é a maioria destes agentes técnicos, hoje são efetivamente proprietários, enfim, de gabinetes de engenharia, de empresas que estão a funcionar no mercado, e que nos seus quadros têm já um conjunto de profissionais que, portanto, esta dificuldade que hoje aqui é trazida por esta legislação é ultrapassada imediatamente no próprio dia, enfim, pelos quadros internos destas empresas e destes gabinetes. E, portanto, a dimensão deste problema é uma dimensão provavelmente muito relativa. Enfim, o levantamento que temos, mas cada pessoa é uma pessoa, em cada caso é um caso. Portanto, não estou a minorar a importância de existir um caso e, portanto, olharmos para as disposições transitórias como devemos olhar com toda a preocupação. Mas também é importante percebermos o que universo é que estamos a falar. Temos, enfim, são dos números que eu tenho, que temos, os agentes técnicos são cerca de 6 mil e que fazem projetos, são à volta de 1000. Boa parte destes estão envolvidos nestes, uma grande parte, diria a grande maioria, estão envolvidos nestes tais gabinetes de engenharia, nestas pequenas empresas, e que, portanto, a sua capacidade de se adaptarem a esta legislação é uma capacidade que entendemos tem condições para se progressar num prazo como o que está evidenciado de 5 anos. Simultaneamente, para os casos mais difíceis, os casos, enfim, em que esta solução não seja uma solução imediata, nós também entendemos que os 5 anos é o adequado, quer para garantir formação suplementar, quer para reconverter aquilo que é necessário reconverter no direcionamento das suas carreiras ou da sua evolução profissional. 10 anos, porque é que não optámos por um prazo superior? Enfim, uma disposição transitória com um prazo superior tem, enfim, deixa de ter, na nossa opinião, enfim, hoje nos dias que correm, à velocidade que o mundo gira, 5 anos já é um prazo muito longo para as mudanças que se avizinham nos próximos tempos. Portanto, perspectivar mais tempo, enfim, é um cenário que com certeza se pode fazer, mas cuja razoabilidade é cada vez menor à medida que, enfim, o mundo vai girando e vai girando a uma velocidade superior face à evolução tecnológica, etc, etc. E, portanto, nesse contexto, enfim, balanceámos as duas posições, uma posição que era aquela que tinha sido, aliás, aprovada pelos seus deputados, enfim, 3 anos, balanceámos as solicitações de 10 anos e considerámos que o prazo mais razoável, aquele que acautelaria todos os interesses em cima da mesa, não pondo em causa nenhuma das situações e também, dessa forma, não pondo em causa, até porque a própria deliberação da Assembleia da República previa para casos excepcionais os tais 5 anos, não pondo em causa a própria deliberação da Assembleia da República e respeitando-a nesse contexto, estendemos para todos o prazo de 5 anos. Há uma pergunta que é interessante, que é, enfim, que de alguma forma também está respondida, o deputado Jorge Machado, enfim, porque é que não se optou por um outro forma de olhar para o diploma e ficámos nos partilhas de qualificações e não fomos para um outro segmento, nomeadamente associado à certificação de qualidade. Nós entendemos que a preocupação de qualidade está aqui suficientemente plasmada e, portanto, níveis de exigências, de responsabilidade e também um vetor que é muito importante e que está associado nomeadamente à questão dos seguros, que já falarei a seguir, tem a ver com a responsabilidade e com a capacidade de o consumidor, em tempo útil, enfim, ver-se ressarcido situações que sejam necessárias face a deficiências de funcionamento do sistema. Mas, portanto, enfim, orientámos digamos, este diploma com a mesma preocupação de qualidade que o Sr. Deputado colocou. Pelo menos com a mesma. Não digo que tenha sido com mais preocupação de qualidade, mas pelo menos com a mesma preocupação de atingirmos esse objetivo. Mas a questão, enfim, porque é que não fomos, não olhámos para o problema, a resposta está um pouco na mesma matéria que eu há pouco coloquei. Já tínhamos também uma posição da própria Assembleia da República que, enfim, enquadrava o tema neste contexto. Olhámos nessa matéria, mas mesmo assim olhámos essas alternativas. No entanto, tínhamos mais dificuldade em implementá-la. Ou seja, esses procedimentos associados à certificação de qualidade, digamos, são procedimentos que provavelmente em termos de implementação seriam mais difíceis, originavam provavelmente um tempo maior de adaptação e regimes transitórios ainda mais alongados para que conseguíssemos assegurar essa solução. E, portanto, a nossa opção foi avançarmos neste contexto, sendo certo que tínhamos a tal preocupação de não criarmos rupturas excessivas no sistema. E, portanto, essa também pesou na nossa decisão. Relativamente às questões de exigências, enfim, que na administração pública seremos menos exigentes, não, quer dizer, o nível de exigência é o mesmo. Ou seja, um projeto, a administração pública, se pretender fazer um projeto que esteja ao abrigo deste regime, terá que o fazer nas mesmas circunstâncias, colocar claro a outra entidade. As exigências são as mesmas. A única situação que aqui dizemos é no artigo 5º, na apreciação de projetos. Ou seja, a administração pública e donos de obra pública podem ter pessoas a apreciar estes projetos cuja necessidade de qualificação não é exigida, uma necessidade de qualificação, a não ser aquela que aqui temos, que é relativamente objetiva, que é tem que dotar os seus quadros, funcionários e trabalhadores com habilitação ou formação suficiente e adequada para apreciar e analisar um projeto no âmbito de uma obra sujeita ao licenciamento, podendo recorrer a entidades externas dotadas de técnicos qualificados para esse fim, quando tal se revela conveniente para o cumprimento dessa obrigação. Não definindo, ou seja, a legislação, não definindo o que é, digamos, a habilitação ou formação suficiente. Portanto, esta é a única situação que, do ponto de vista da administração pública, enfim, se indica que temos de ter quadros e funcionários para apreciar os projetos com formação suficiente e adequada, mas não se diz qual é. Portanto, provavelmente neste contexto, que é a ordem dos engenheiros, porque é uma matéria que eles nos colocaram também, que a ordem dos engenheiros colocou este problema. E não do ponto de vista de haver uma disparidade quando a administração pública quiser fazer obra própria versus a questão privada. Portanto, não há qualquer tratamento ou diferenciamento no tratamento entre a administração pública ou um projeto feito diretamente por uma entidade pública ou um projeto contratado no mercado. As exigências de assinatura do projeto são as mesmas. O que há aqui é, na apreciação de projetos, e quero, enfim, dizer-vos que não foi indiferente para nós na redação deste artigo, a questão de que, por exemplo, ao nível dos municípios, temos largas centenas de municípios com dimensões diferentes, em que há, dos quadros que conhecemos nos municípios, provavelmente se tivéssemos aqui graus de exigência muito elevados, haveria provavelmente incapacidade por parte dos municípios a ter, do lado do município, enfim, o número de pessoas necessárias com essas qualificações, face à dotação que hoje têm nos quadros das próprias autarquias. E, portanto, não fomos indiferentes a uma situação real que podia levar a que algumas autarquias não estariam em condições de dar resposta a exigências que nós fôssemos, enfim, quantificar face aos quadros que estas autarquias têm. Relativamente à questão do processo de Bolonha. Bom, nós entendemos aqui o processo de Bolonha, enfim, nós não entramos muito em processo de Bolonha e articulação com as entidades do setor educativo. Como é óbvio, essa articulação está garantida. Está garantida, pois está um diploma enfim, que foi aprovada em Conselho de Ministros e, portanto, com a participação de diferentes ministérios. No entanto, obviamente, a sua implementação, e hoje face à realidade que hoje existe, eu não, enfim, não tenho qualquer conhecimento sobre cursos onde hoje ainda sejam evidenciados como esses cursos dando acesso a determinadas funcionalidades e capacidades quando habilitados com aquele nesse contexto, mas provavelmente, enfim, essa é aquilo que a legislação hoje atual o permite. Se estivéssemos perante uma situação em que esta legislação estivesse aprovada e essas instituições estivessem a fazer nesse contexto, provavelmente seríamos aí, sim, estaríamos preocupados. Agora, também sou sensível àquilo que o Sr. Deputado coloca. No entanto, apesar de não existir uma legislação neste momento já aprovada, o que é verdade é que estamos a trabalhar com vista e, portanto, às expectativas que devem ser, enfim, transmitidas quanto antes a quem se encontra nesses cursos, para que, enfim, não estejam a incorrer numa expectativa errada face, digamos, a uma evolução que se prevê, mas, digamos, enfim, asseguramos essa interligação e, tendo esta nota, vou também ter cuidado de transmitir ao Ministério da Educação para podermos avaliar e verificar se esta informação está a chegar, de facto, ou não, a quem está a frequentar estes cursos. Relativamente ao processo de Bolonha, nosso entendimento é que, enfim, todo o trabalho que aqui é feito é jusante dessa matéria. Portanto, no fundo, nós aqui só estamos a definir aquilo que são as exigências, independentemente, enfim, da forma como se atingiu essas qualificações. E, portanto, o processo de Bolonha coloca-se mais na forma como se obtém, digamos, essa qualificação e como se obtém um determinado título, enfim, de ser arquiteto, de ser engenheiro, de ser... Enfim, para as diferentes funções e profissões. E, portanto, nesse contexto, digamos, este diploma pretende trabalhar, estar ajusante desta matéria. Mas, obviamente, também estamos disponíveis para qualquer questão que, enfim, possa daqui resultar de aperfeiçoamento do próprio diploma, tendo em conta essa preocupação. Relativamente aos seguros, a questão, vamos lá ver, os seguros, nós ouvimos também as diferentes entidades. Estas diferentes entidades, enfim, manifestaram em determinadas entidades algumas reservas, nunca transmitiram o que era, o que não era possível. Outras manifestaram-nos que este era um algo, que o caminho que estávamos a indicar é um caminho que trazia também inovação em algum contexto. Mas nós caldeámos sempre este problema com a preocupação de defender o consumidor. E basicamente o que temos aqui, nomeadamente tendo em conta, porque presumo que a questão do seguro se coloque mais ao nível do seguro solidário, relativamente ao resto, enfim, e não há qualquer dúvida, a questão do seguro solidário está muito associada a termos projetos onde há diferentes intervenientes. Onde, por exemplo, enfim, há coordenação e há diferentes especialidades. E em que, por qualquer motivo, há uma especialidade que falhou. E a capacidade contratual que existe entre quem vai contratar um determinado projeto é com a entidade que presta esse serviço, que por sua vez contrata as diferentes especialidades. Portanto, o que pretendemos assegurar é que quem está no fim de linha e, portanto, que quem está a contratar e quer viver satisfeito a uma necessidade, não se veja confrontado com uma miríade, enfim, de situações que lhe permitam exercer e responsabilizar efetivamente quem está a falhar. E, portanto, a discussão não deve ser, enfim, nomeadamente para quem contratou, enfim, um conjunto de especialidades, não deve ser se o problema está na especialidade A ou na especialidade B. Esse é um problema que tem que ser encontrado no âmbito e resolvido no âmbito da equipa e de acordo com os seguros que cada um provavelmente traz e aporta para o sistema. E não, enfim, transmitindo uma companhia de seguro que este não é a minha responsabilidade, é a responsabilidade enfim, da companhia de seguro do lado, porque é essa que se está a assegurar a especialidade X ou a especialidade Y. E, portanto, na prática, nós achamos que, não existindo a responsabilidade da solidária, fica objetivamente posta em causa a responsabilização que pretendemos que exista com a atribuição desta obrigatoriedade deste seguro. Bem sei que isto traz situações que obrigam as companhias de seguros a serem mais exigentes. Bem sei que obriga que elas, enfim, assumam responsabilidades que, de outra forma, enfim, provavelmente não assumiriam tão diretamente. Bem sei que estamos a trilhar caminhos que são efetivamente inovadores neste contexto, mas o princípio é o princípio da defesa do consumidor, que neste caso é a entidade que está mais desprotegida. E, portanto, nós entendemos que este caminho era o melhor caminho para o proteger. Relativamente à aplicabilidade ou não destes seguros, isto está muito associado ao funcionamento ou não do mercado. Nós estamos absolutamente seguros de que isto tem aplicabilidade e que provavelmente toda esta matéria se vai definir e decidir. Enfim, nós deixámos algumas normas transitórias que nos permitem gerir estes problemas com alguma segurança que vamos atingir o objetivo, mas que nos permitem também, ao nível da regulamentação de algumas matérias, poder vir a trabalhar, sendo certo que a expectativa que temos é que, com o funcionamento do tempo e o funcionamento do mercado, obviamente também se separará o trigo do joio e haverá quem inevitavelmente terá condições para apresentar estes seguros desde o primeiro minuto, porque oferece essas garantias às próprias companhias de seguros, e, portanto, as próprias companhias de seguros sentirão, com esses interlocutores, os riscos estão claramente minimizados e mitigados. Haverá outros, provavelmente, essa dificuldade será maior, mas isso só vem reforçar do funcionamento do sistema e do equilíbrio do sistema, obrigando e também, enfim, incorporando os graus de exigência e de responsabilização que pretendemos com esta lei. Este é, talvez, quer dizer, a matéria mais inovadora deste diploma não é tanto, enfim, a definição de quem é que está qualificado para exercer determinadas funções. É exatamente este princípio da responsabilidade, este princípio da exigência e de qualidade, porque o setor das obras, nomeadamente de obras particulares, mas também de obras públicas, é um setor que... no qual temos vindo a assistir uma desresponsabilização dos seus diferentes agentes e de uma incapacidade dos agentes contratantes poderem vir a exercer, digamos, o direito de responsabilizar quem praticou menos bem estes projetos. Enfim, os seus deputados são os primeiros, muitas vezes, nos debates parlamentares e nos debates entre os diferentes partidos na Assembleia, mas também com o Governo, de muitas vezes colocarem a questão, mas, enfim, as obras públicas, há situações em que se derrapou no sítio X, os custos cresceram, e quem é que é o responsável? Até agora, quem é que foi a entidade que foi responsabilizada? Enfim, recordo-me várias vezes, enfim, de apontarem que não há responsabilização, qual foi a entidade? Bom, ela deriva exatamente do facto da nossa legislação, nesse contexto, deixar pouca capacidade para objetivamente exercer essa função. E nesta matéria, este projeto vai, nomeadamente, quando ele, associado ao Código dos Contratos Públicos, associado a um conjunto de exigências que o próprio Código dos Contratos Públicos coloca em cima da mesa. Recordo que a regra base com o Código dos Contratos Públicos para que se faça qualquer empreitada é da existência de um projeto de execução. Ora, a existência de um projeto de execução quer dizer uma profundidade de estudo do problema com maior exigência, com maior detalhe, e, portanto, o que estamos a trabalhar todos é, através desta legislação, é dar as condições e impor requisitos para que todas as instituições, nomeadamente as instituições públicas, quando façam uma empreitada, façam-na consciente daquilo que estão a fazer, com o trabalho de casa bem feito, mas também com os instrumentos necessários e adequados para responsabilizar quando essa empreitada corre menos bem. Ou seja, se porventura enfim, com um projeto de execução elaborado, descrito ao pormenor com as exigências que são tidas no Código dos Contratos Públicos, com a legislação, com esta legislação em vigor, em que está responsabilizado, enfim, todos os intervenientes nas diferentes fases de cadeia de valor, será muito mais fácil, caso exista uma discrepância entre aquilo que era o projeto e aquilo que encontramos em sede de obra, poder exercer esta responsabilização pelos diferentes agentes e dessa forma também ser ressarcido destas questões, que podem ser financeiras, mas podem não ser apenas financeiras. Isto no ponto de vista de obras públicas, mas do ponto de vista de obras particulares, obviamente que então esta situação também é fundamental e todos estão recordados, todos nas nossas famílias, todos nós temos um caso em que, enfim, uma obra particular em que as coisas correram menos bem e da incapacidade de o agente particular poder vir a ser ressarcido das coisas que correram menos bem nesse contexto. E, portanto, é nesta matéria que nós, enfim, impomos esta obrigatoriedade, conscientes de que há uma fase de adaptação em que, enfim, vamos ter que acompanhar, vamos ter que monitorizar, vamos ter que regulamentar determinadas situações, vamos ter que ajudar, mas conscientes que este é um ato extremamente positivo e que nos permitirá, enfim, quando fizermos um balanço futuro nesta matéria, nos permitirá verificar que evoluímos muito ao nível da exigência, ao nível da responsabilização, porque o próprio mercado exercerá um crivo. Ou seja, já não estará apenas a funcionar no mercado quem se sente habilitado para tal. Estará quem se sente habilitado e quem vê reconhecido no mercado essas habilitações. E aí as questões, enfim, efetivas, portanto, entraremos no caminho que o Sr. Deputado Jorge Machado há bocado colocava. No fundo, aqui não é uma certificação, mas é assegurar por via de agentes que, enfim, no fundo, vão ficar com risco, assegurar que, digamos, as pessoas que estão a trabalhar cumprem aquilo que são as premissas desse trabalho. Eu presumo que respondi a todas as questões, mas obviamente estou disponível para caso haja exista alguma pergunta adicional.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Dr. Pedro Corte Ingraça pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito rápida, até porque agora vai avançada, mas teve exatamente a ver com a referência que o Sr. Secretário de Estado fez de forma muito acentuada e, penso eu, bem, às questões relacionadas com os direitos dos consumidores, que me leva a suscitar uma questão que não está diretamente relacionada com estes diplomas, mas que tem, em parte, a ver com as próprias matérias da sua Secretaria de Estado, ainda que em articulação com a defesa do consumidor, que é a questão, exatamente, das obras particulares e, em concreto, daquilo que são as garantias dadas aos consumidores no âmbito das habitações. Isto faz-me lembrar a matéria da chamada ficha técnica de habitação. Creio eu, o ano passado, houve uma resolução do Conselho de Ministros que, no sentido de ser criada, ser feita uma alteração a esta ficha. E, no sentido de ser criado, qualquer coisa como isto, penso que se chama o bilhete de identidade do imóvel. Daquilo que conhecemos deste projeto, até porque já foi, creio eu, o IMOPI, o presidente do IMOPI, falou sobre isso num jornal económico há uns meses atrás. A tendência será para haver uma espécie de simplex também, digamos, talvez extrema, e eu devo dizer que fiquei preocupado, uma demasiado grande simplificação neste caso. Ou seja, passou-se, à boa maneira portuguesa, do 80, se calhar, para o 8. E penso que isso é preocupante numa perspectiva de defesa de direitos dos consumidores. Ou seja, passou-se de um caderno volumoso, se calhar até demasiado, para uma folha A4. Para dar uma imagem, digamos, daquilo que penso eu que está perspectivado. Eu gostaria de ouvir sobre isso, Sr. Secretário, uma vez que me parece que, tendo essas preocupações, e bem, de qualidade relativamente à defesa dos consumidores, creio eu que uma das formas que temos de os defender é precisamente entregando-lhes a quando da compra da casa um dossiê. Se calhar não terá de ser necessariamente aqueles 80 páginas da anterior ficha, mas se calhar também não pode ser, e penso eu, neste caso, não deve mesmo ser, uma folha A4, ou seja, não podemos passar de um grau de proteção elevado para um grau de proteção, que eu diria, nulo ou quase nulo. E, portanto, gostaria de ouvir sobre isto e agradeço a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito bem. Uma questão já fora do nosso caderno de encargos,
utilizando a nomenclatura apropriada ao tema, mas o Sr. Estado se está disponível para responder.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu diria que é exatamente o contrário. Ou seja, nós não vamos passar de um grau de proteção elevado para um grau de proteção nulo. Vamos passar de um grau de proteção nulo para um grau de proteção elevado. Porque hoje, com a ficha técnica de habitação e com as exigências associadas à ficha técnica de habitação, o que é verdade é que não temos ficha técnica de habitação porque ela na prática não se conseguiu, as exigências eram de tal maneira elevadas que não se conseguiu que a ficha técnica de habitação, na prática, tivesse resultados. E, portanto, isso quer dizer que hoje quem compra as habitações não tem essa ficha técnica de habitação face à sua complexidade. E, portanto, aquilo que pretendemos é que as pessoas tenham e que, por processos simples, possam vir a ter tudo aquilo que estava previsto na ficha técnica de habitação através de atos simples, nomeadamente de atos na internet, que permitam recolher quando entenderem necessário relativamente a esse contexto. Portanto, efetivamente exercemos algumas ações para que simplificar essa ficha técnica de habitação, transformando-no num bilhete de identidade do imóvel, mas acoplando ao bilhete de identidade do imóvel um conjunto de informação que estava originalmente na tal ficha técnica de habitação, que fica também disponível em termos informáticos, disponibilizado para as pessoas. E, portanto, nesse contexto é, efetivamente, passar de um grau nulo para um grau elevado. A questão, mas eu gostava de, além desta matéria, de transmitir também uma outra. Ou seja, a nossa preocupação com a defesa do consumidor está plasmada não apenas na questão do bilhete de identidade imóvel, porque entendemos que essa ação é uma ação também de defesa do consumidor, e nomeadamente porque parte dessa informação vai ficar no bilhete de identidade imóvel e no livro de obra, sempre que esse livro de obra é disponibilizado para as pessoas, mas também em vários outros atos, nomeadamente na revisão de um conjunto de leis em todo o segmento da cadeia de valor da construção, nomeadamente os promotores imobiliários, assegurando também nesse contexto seguros que permitam ser ativados quando um comprador de uma edificação não encontre nessa edificação aquilo que estava registado e verificado como tal, e portanto que possa de forma também mais simples do que aquela coisa acontece, ser ressarcido. Portanto, essa é uma preocupação que hoje está plasmada, e a intervenção que estamos a fazer na ficha, ou melhor, a melhoria que fizemos na ficha técnica de habitação é exatamente nesse sentido, permitindo que as pessoas tenham acesso à informação que é a informação fundamental e, não tendo acesso no bilhete de identidade, fiquem com acesso ao livro de obra, onde constará todo o registro de todas as outras matérias que estavam plasmadas na ficha de habitação e que não se conseguiu na prática implementar e, portanto, que hoje os portugueses não tiveram acesso por virtude da complexidade das exigências que estavam associadas à ficha de habitação.
Muito bem. Sr. Sr. Estado, agradecer, obviamente, a sua disponibilidade para estar connosco hoje. Este grupo de trabalho encerra com a audição do responsável pelo diploma 116/10, proposta de 116/10, o conjunto de audiências a que estavam previstas e aprovadas pelas respectivas comissões no âmbito deste processo legislativo. De acordo com aquelas que são as normas que enquadram o processo legislativo, a nossa discussão na especialidade deverá decorrer no prazo de 30 dias. Discussão e votação na especialidade deverá decorrer no prazo de 30 dias, contados a partir desta data. O que, Sr. Sr. Estado, serve para dar nota também do necessário empenho que todos já tínhamos, mas que iremos reforçar para tentar concluir este processo legislativo até ao final desta sessão legislativa. Agradecer, obviamente, a sua disponibilidade e os esclarecimentos que nos deixou. Agradecer também a sua disponibilidade para ter alterado a hora da audição de hoje, que permitiu a gestão da agenda mais facilitada de alguns dos seus deputados, não tendo sido necessariamente o meu caso, pelo qual também apresento as minhas desculpas. Os seus ministros, muito obrigado.